Você está ouvindo o podcast do Experiment Nation, versão BR.
Olá a todos entusiastas da experimentação. Meu nome é Ana Catarina, falo direto de Belo Horizonte, Brasil. Estou aqui hoje com John Ostrowski e Fabrício Miguez. Nosso novo episódio na nossa nova série, começando no CRO.
Show! How's it going, everyone? It's Positive John here. O número da semana é 9%. Acréscimo em conversões observados em um último experimento que eu terminei essa última semana e eu tô feliz demais. Eu tô falando com vocês direto da chuvosa Wrocław. Acabou o verão na Polônia. E é o que tem pra hoje.
Bom, hoje, pessoal, a gente vai iniciar um novo tópico, como começar na área de CRO. A gente quer falar um pouco sobre migração de área, como que a gente aproveita o nosso background, seja mais de exatas, mais de humanas, sociais aplicadas, enfim. Como que você aproveita todo o seu background, toda a sua jornada, para começar na área de experimentação, para começar na área de CRO. E hoje a gente trouxe um convidado especial que ele vai falar justamente sobre isso. Ele vai explorar aqui comigo e com o John esses tópicos. Fabrício, direto de Madrid.
Olá a todos, tudo bem? Direto da ensolarada Madrid, apesar do fim do verão, ao contrário do que está acontecendo com o John. Tudo bem, gente? Obrigado por me convidar para falar aqui no programa, né? Essa foi uma migração interessante. Saí de jornalista para CRO, mas uma migração que me deixou muito feliz. Eu sou extremamente apaixonado pela nova área, né? Apesar de já estar há alguns anos, eu ainda chamo de nova área.
Nós vamos puxar isso com mais profundidade, Fabrício, mas antes, recapitulando, alguma das perguntas que a gente trouxe para os nossos outros convidados em episódios anteriores, sobre CRO em produto, no comercial ou na área do marketing. Queria ver a sua opinião primeiro sobre isso, o que, que você acha?
Resposta rápida, Fabrício.
Resposta rápida, não é 9%, como o John está falando, mas baseado nas minhas próprias experiências dentro da área de produto, foi o que aconteceu de melhor, né? Quando eu tive dentro da área de marketing numa outra empresa, a gente teve muita dificuldade para conectar com o time de produto, com o time de UX, por exemplo, até com o time de desenvolvedores. E isso deixava com que os nossos testes e experimentações estavam limitados mais do lado de marketing. Eu, dentro de uma outra empresa, eu tive dentro da área de marketing tech também, apesar de ter sido um pouco melhor, né, porque a área técnica do marketing, também essa conexão com o time de produto faltava. E hoje, atualmente, estando dentro do time de produto, a conexão com o time do marketing acontece com uma certa tranquilidade, então a gente também realiza experimentações, faz análise nas páginas e nas campanhas que eles estão fazendo e ajuda eles na experimentação, e estamos do lado do time de produto, ou seja, nós somos os responsáveis por fazer toda a parte de experimentação antes das novas partes do produto serem lançadas, ou se tem que mudar alguma coisa, se há algum bug. Então, esse é o resultado dos testes que eu, da minha parte pessoal, então eu prefiro estar dentro de produto.
Bem legal.
Experimentação em produto, tô contigo.
Muito bom, aê. Já tá dois, eu não sei se é a opinião da Ana nesse momento.
Sim, a gente tem que começar a fazer um placarzinho pra isso.
Um scorecard. Podia ser, Ana. Fabrício, vamos lá. Do jornalismo pra CRO, explica um pouco dessa jornada pra nós.
Tô muito intrigada com isso daí.
Claro, claro. Apesar de eu ser jornalista, a maior parte da minha carreira eu trabalhei como assessor de imprensa. E o último trabalho que eu tive antes de migrar de área foi na Visa, na empresa de aeronáutica de cartões. E apesar de ser assessor de imprensa, ali foi quando eu comecei a ter um pouco mais de conexão com o mundo do e-commerce. A empresa tinha parceria com diversos e-commerces para ajudar justamente na conversão. Eu trabalhava na área da divulgação das parcerias, para entender um pouco os projetos, mas isso foi me ajudando a ter um olhar que até então eu nunca tinha tido, para análise de dados, para entender, né, análise de funis e tudo mais, né? O que aconteceu foi, eu fui transferido para os Estados Unidos, eu saí um pouco dessa área do e-commerce, fiquei focado mais na parte de comunicação de cybersecurity, e depois, quando acabou o meu projeto lá, eu resolvi tirar um sabático, né? Falei, bom, o que eu vou fazer com o meu sabático? Fui aprender a programar, que nesse
tempo eu senti,
porque eu não sabia, não tinha a menor ideia, e falei, eu vou virar um dinossauro se eu não aprender, mesmo na área de comunicação. É bom aprender.
Interessante.
Fui para Barcelona, porque tinha um coding bootcamp lá, que tava para começar, ou seja, a data casou, fui, fiz o Coding Bootcamp, foram 9 meses, né, super intensos, difíceis, não posso falar que eu saí um programador, mas aprendi o básico. E o que aconteceu? Uhum. A partir dali, eu gostei tanto de fazer coisas técnicas, que eu falei, bom, antes de eu, né, pensar em voltar a ser jornalista, eu quero ver o que, que dá para fazer de diferente, né? E numa dessas, acabei entrando numa startup, tentei primeiro a minha própria startup dentro de uma incubadora lá, a gente acabou nem conseguindo lançar o projeto, ficamos só na parte pré mesmo, mas teve uma outra startup da incubadora que conseguiu lançar, conseguiram fazer um primeiro e segundo mês por conta própria, sem nenhum tipo de investimento e ganhando alguma coisa, só que os dois fundadores não conheciam absolutamente nada de marketing e tava ali, me chamaram para, meu, preciso da ajuda de vocês, da tua ajuda para fazer marketing. Você chega numa startup sem grana e com uma busca orgânica muito grande, porque ela tava vendendo curso em blockchain e foi justo.
Caramba.
E foi justo na hora que explodiu a história do Bitcoin ali por volta de 2018, 2019. Então as buscas, então tinha muita gente no site. Não preciso nem falar para você. Eles foram muito visionários. Eles tinham um curso bem montado da tecnologia. Então tinha muita gente no site que chegava ali com um investimento muito pequeno, sabe? Era o dinheiro que tinha assim, para investir, que eles investiam na época em anúncios no Google ou nas mídias sociais, era pequeno. E então o cost per lead, né? Como o pessoal chama, é muito baixo. O que aconteceu era, onde estavam as principais oportunidades? Otimizar o que estava no site, porque o site era horrível, muito mal feito. Não só isso, o produto também em si, técnico para fazer as aulas, precisou também passar por melhoras. Então eu acabei, apesar de estar no marketing, cuidar de uma série de outras situações, eu acabei entrando no mundo da experimentação, meio sem saber onde eu estava entrando, não vou mentir para vocês. Eu já tinha ouvido falar de teste AB, claro, mas se você perguntasse se tinha feito algum, não. O que eu tinha escutado tinha sido do lado da época que eu trabalhei na Visa. E aí você começa, faz um curso aqui, faz um curso ali, lê, começa a entender, começa a ver vídeos, tutoriais, e aí a coisa foi indo, e até que eu saí de lá para uma outra empresa já com um posto de CRO mesmo, e já se vão aí 3 anos e meio praticamente, quase 4, e focado nessa área, né? E não tem mais volta. A mosquinha picou, então, e vou continuar aqui até o final, provavelmente.
Muito bom. Bom ver que teve esse clique, né? Não é o que muita gente vê quando migra de área, assim, de uma hora para outra. Bem legal.
A minha paixão é tão grande que eu escuto podcast no sábado, no domingo, quando eu vou correr. E a minha visão, a minha percepção do mundo como pessoa também mudou. Não foi só na questão profissional, foi também na questão pessoal. Como você observa o mundo ao seu redor, como você age no seu dia a dia, na sua casa, na sua análise que você faz, principalmente com o filho, que você vai experimentando coisas novas, como é que você vai fazer esses experimentos, qual a hipótese que você vai ter. Isso para mim tem sido fantástico.
Eu comecei a sentir muito isso também, por incrível que pareça, quando a gente começa a ver o mundo um pouco menos binário, né? A gente começa a ver tudo como uma possibilidade, uma oportunidade, e que se não der certo, tudo bem, tem outras possibilidades, sabe? Você aprendeu com aquilo ali, você seguiu com aquilo ali de alguma forma. E eu não sei se é Einstein, mas ele sempre atribui essa citação, né, a ele, que é: a gente não descobriu, eu não errei, né, eu só descobri 1 milhão de formas que não dá certo.
Isso tudo faz um link na minha cabeça aqui, que eu tô vendo um trend, principalmente no LinkedIn, as pessoas falando mais em relação à experimentação, de como isso pode ser aplicado na vida, né, fazemos experimentos nas rotinas que nós temos. Então eu tava até lendo uns posts assim, pô, eu vou pra academia de manhã, vou pra academia de noite, e eu tô tentando fazer uma medição da qualidade do meu sono quando eu faço essa mudança na minha rotina. Isso é justamente essa questão de, né, você tem uma hipótese que, ó, tá, o teu tempo de academia tá impactando algo na tua rotina de sono. Você acha um jeito de fazer essa medição, você roda um experimento naquela questão de vida. Acho que é muito interessante quando a gente tem essa percepção que experimentação é algo aplicado, né, muito mais amplo do que somente esse ambiente de trabalho. Parece que é basicamente isso que vocês estão trazendo. Fabrício, uma coisa que vou fazer o eco aqui, a questão do filho que você falou, dos experimentos, né, esse provavelmente é o teu maior projeto de vida, né, daqui pra frente, você entender isso também com umas infinitas possibilidades de experimentação daqui para frente é algo muito único.
Concordo plenamente. E quando a minha esposa ficou grávida, eu já estava na área de experimentação. Eu fico, às vezes, pensando comigo como teria sido se ela tivesse ficado grávida antes de eu ter entrado nessa área. E eu acho, inclusive, a minha experiência como pai seria diferente. O impacto é nesse nível, porque muitas vezes a minha esposa fala: mas o que a gente está fazendo de errado? Aí eu falo: a gente está errando aqui, então vamos tentar uma coisa nova. Uhum. Muda-se rápido, mas assim, claro, fazendo uma análise de todo, de discutir bem o problema, né? Por que, que isso está acontecendo? Porque também, se você, a gente tende a querer saltar, isso também vale para a área de experimentação, a gente tende a querer saltar da solução sem entender direito qual o problema. E também isso para mim é uma coisa que eu penso todo dia. Qual é o problema que eu tô tentando resolver?
Nossa, bem legal. Bem legal
essa questão.
Claro, porque o filho tá chorando. A criança está chorando. O que que está levando ela a chorar?
O maior reflexo, assim, é a gente tá chorando, parar de chorar. Mas, assim, a gente esquece que tem toda uma coisa ali, né?
Às vezes ela só tá frustrada com algo e ela precisa chorar por 5 minutos. Não tem solução naquele momento. Tem que deixar ela colocar pra fora a frustração. Às vezes é fome. Às vezes realmente ela tá com fome. Como é que você vai saber? Você vai dar uma comida pra ela? Não quero. Vai negar a comida. Quero um abraço, né? Machuquei. O que você vai fazer? Vai tentar aliviar a dor dela no machucado. Quer dizer, se você não souber o problema, a tua solução vai dar errado. Você vai dar uma comida pra uma criança que tá chorando com o machucado, não vai resolver absolutamente nada.
Que legal.
Vou fazer referência aqui do nosso gerente na iTech Media, Andrea Corvi, italiano sensacional. Ele sempre traz, assim, ele faz essa citação nas nossas reuniões, em inglês funciona porque rima, mas é The Religion of Problem Definition. Então, assim, né, a questão da religião, da definição de um problema. E quão importante é pra gente ter certeza que a gente tá resolvendo as coisas certas. Né, e colocando tempo e energia nas iniciativas corretas. Bom demais essa discussão, mas vamos passar... assim, interessante a questão da jornada, mas a Ana mencionou um dos tópicos de hoje, entender essa questão de transferência de habilidades. Uhum. Como que você aproveita o teu background vindo de uma área de jornalismo, de assistência de imprensa, você mencionou, e esses outros conhecimentos para a tua realidade de hoje? Tem alguma coisa que você fez, assim, no decorrer dessa jornada, que você conseguiu trazer mais essa experiência do passado, ou que você, né, não sei, dê tua experiência?
Eu vou mencionar duas, né? Uma é a organização de eventos de lançamentos para a imprensa. Né, porque uma é a primeira, e a outra vai ser quando você escreve matérias, principalmente para o online. Mas falando da organização de eventos, toda vez que você vai lançar um produto, que você pensa na estratégia, você está pensando: ok, se eu simplesmente fizer um press release, provavelmente eu vou ter esse retorno. Então, se eu fizer um evento, eu vou ter um retorno Y. Né? Você vai trabalhando hipóteses, né, com o que você tem na sua mão. E às vezes você tem um evento que está aqui, um produto que talvez não seja tão atrativo para os olhos da imprensa. E aí você tem que buscar, você tem que fazer uma investigação para entender dentro desse produto onde está o potencial de divulgação dele, que muitas vezes não é o verdadeiro propósito dele. Né? Às vezes você cria um produto que vai te ajudar a fazer um pagamento melhor, por exemplo, né, para o usuário. Mas o que ele está vendendo? Ele está vendendo uma solução para milhares de pessoas que não estão comprando aquele item desejado. Sabe? Se você conseguir dar essa... Tirar essa situação, ou mudar esse ângulo, isso vai ajudar. E esse acontece muito com o assessor de imprensa quando ele tem, né, trabalhar diversos lançamentos. Outra coisa, qual é o tipo de mensagem que você vai passar para a imprensa? E essa mensagem, como que vai funcionar melhor para que você seja compreendido? Então, esse é uma dos skills, né, ou seja, das qualificações que eu tive, que eu trago para atualmente, que é: como eu posso otimizar o que eu tenho na minha mão? O produto que eu tenho, a página que eu tenho, como é que eu faço para essa informação chegar melhor? Né? Como é que, né, por exemplo, eu trabalho atualmente com uma transferência de dinheiro. Né? Transferência de dinheiro, né, empresa que faz transferência internacional de dinheiro é essa. Mas eu estou vendendo uma solução para uma pessoa que precisa ajudar a família dela num outro país.
Sim.
Ou um estudante, né, que está fora do país e está precisando trazer dinheiro para ele poder pagar as contas dele. Então, ou seja, como você pode trabalhar isso, né, por exemplo, nas pessoas. E a questão de escrever matérias, antes do online era mais difícil, porque você talvez só tinha uma ideia do impacto da sua matéria se as pessoas escrevessem para a redação através de um e-mail. Quando eu trabalhei como repórter em jornal, em revista, por alguns anos, o online ele ainda não era o principal produto, não tinha um time 100% dedicado, então a gente também fazia, às vezes, de escrever para um online. E na revista foi quando eu comecei a mexer, estou falando lá em 2008, com o Google Analytics pela primeira vez. E aí é interessante. É, mas assim, básico, muito básico. Né? A gente está falando de coisa de page views, tempo que as pessoas ficavam nas matérias. Só que, claro, a nossa métrica era quantas pessoas acessaram a nossa matéria, se elas saíram imediatamente dessa matéria, foram para uma outra, e quanto tempo que elas permaneceram. E aí isso ia começando a me dar ideia de quais os assuntos que estavam chamando mais a atenção. Inclusive, eu cheguei a escrever duas manchetes diferentes para uma matéria para saber qual delas que ia atrair. Só que eu não fiz um teste A-B como deveria ser feito. Eu simplesmente deixei a matéria com uma manchete por 3 dias, a outra por outros 3 dias.
Pre and post. Tá valendo também.
Tá valendo. Para alguém que não conhecia, não tinha nenhum tipo de aprendizado técnico de como fazer isso na época, eu fiz porque eu queria ver o que ia acontecer. Foi por curiosidade mesmo, né?
Curiosidade.
Exato. E também, para escrever uma matéria, aí pra, também vale para impresso na época, é investigação, né? Então, eu tenho um assunto aqui na minha mão e eu não sei nada sobre esse assunto, eu sei alguma coisa. Então, eu preciso conversar com especialistas, eu preciso montar um quebra-cabeça para entender qual é o problema, para poder escrever. Talvez como jornalista você não vai depois em busca da solução, você simplesmente relata um problema. A maior parte das matérias, elas trazem um problema. E se alguém apontou a solução, não foi o jornalista, ele simplesmente informa sobre a solução. E uma coisa que a gente aprende são técnicas de investigação. Como é que... Porque, claro, quando você está escrevendo uma matéria, dependendo da matéria que é, ela não é clara, não é assim super, hiper, tá ali na sua cara. Você tem que tentar ler nas entrelinhas o que está acontecendo. Né? Principalmente se é uma matéria polêmica. Você não espera que o entrevistado ele vai te soltar fácil. Então isso tem um pouco a ver com user research, quando você está entrevistando os usuários, uma coisa que ele está falando, a outra coisa como ele age na hora que ele está na internet, você tentar ler nas entrelinhas daquela resposta, né, do usuário. Então essas coisas eles estão comigo, né, e me ajuda bastante, né? Então, ou seja, não estou dizendo que eu já sei fazer um user research só para ter sido jornalista, mas ter esse olhar ajuda e ajuda muito, né? Ter feito isso por muitos anos. Então, essas transferências, assim, elas ajudaram bastante. Ah, mais uma que eu lembrei. Escrever reports no final. O fato de ser jornalista ajuda bastante. Escrever algumas coisas diferentes, tentar fazer como se eu tivesse escrito uma matéria. Já vou te falar que eu fiz essa experimentação interna uma vez e chamou um pouco a atenção das pessoas também. Né? Ao invés de mandar PowerPoint, mandar um
reporte.
É.
Olha, vou tomar essa como tática de comunicação interna. Fazer como se fosse um reporte de jornalismo. Ó, experimento que ganhou aqui, o reporte técnico. Gostei do ângulo, pô.
A Amazon fazia bastante isso para novas funcionalidades, novos produtos. Sim, eles lançavam uma nota via e-mail para os funcionários internos, falando, vamos lançar uma funcionalidade assim, assim, assada. Vai funcionar assim e tal, o que vocês acham? E a partir dessa nota... que eles verificavam se a nova funcionalidade, o novo produto tinha fit, e aí eles, validando internamente, iam para fora.
Eu acredito que você está falando desse sistema do PR FAQ, que eles usavam no sistema de produto deles.
Exatamente.
Tem nesse livro muito bacana, que acho que eu não sei se a gente comentou no episódio passado já, Working Backwards. Tem um capítulo inteiro deles falando dessa questão do PR FAQ, como que eles utilizavam isso internamente para eliminar o uso de PowerPoint. Porque a questão do reporte é uma comunicação muito mais coerente do que esse show-off do PowerPoint. Interessante. Fabrício, eu tenho uma pergunta aqui, porque eu imaginava que você traria essa questão da transferência de habilidade no mínimo 2 pontos. A comunicação, né? Porque isso é algo que eu vejo do contraste da minha carreira. Como engenheiro, eu sempre tive o entendimento que eu não sou o melhor dos comunicadores, fui aprendendo, fui tentando melhorar ao longo da carreira, mas não é algo que eu trouxe para quando eu entrei na área de experimentação. Mas você mencionou, então, a comunicação e a questão de entrevistas para um user research. parece que, assim, quanto mais eu trabalho com product designers, com UX researchers, eu vejo o lado artístico e científico de rodar um processo de entrevista e, como você disse, ler as entrelinhas, né, daquela coisa que muitas vezes o usuário não realmente faz o que fala, e é por isso que a gente precisa analisar o comportamento em relação aos dados, né? Mas você consegue explicar um pouquinho melhor essa transferência de habilidade com relação a entrevistas, como vindo do jornalismo melhorou essa parte da transição da sua carreira?
Claro. Uma coisa que, quando você está fazendo uma entrevista, e é muito importante você, como repórter, não ter, apesar de você ter um tema que você quer escrever, você não pode estar com a tua mentalidade fechada. Então você tem que estar aberto que situação pode mudar a qualquer momento. Né? Porque às vezes você está indo falar, não sei, você vai entrevistar... Vou aqui falar um pouco alto, de cargos altos. Você vai entrevistar um ministro da economia, você vai no gabinete dele, você tem que estar muito atento a tudo que está lá. Né? Aquilo pode te dar algum lead para alguma coisa até diferente. Sei lá, você vai falar sobre a última medida que foi adotada pelo governo naquele momento, e de repente tem alguma coisa lá que pode te ver alguma coisa que eles já estão pensando para depois, sabe?
E pode contradizer também, né? A forma como a pessoa fala e o que está acontecendo em volta diz muito também sobre essa contradição.
Muito. E também tem perguntas que você faz, o famoso icebreaker, que eles também podem dizer muito sobre a personalidade da pessoa, né? Por exemplo, que livro que você está lendo? Se às vezes a pessoa está lendo um livro, né? Ali você já começa a entender, por exemplo. Eu jamais vou ler um livro de terror, né? Não faz parte de mim. Eu não quero criticar nem elogiar, apenas dizendo que não é algo que me interessa. Então, ou seja, se você me pergunta isso uma, duas, três vezes em momentos distintos e eu te respondo os livros que estão mais ou menos na mesma linha, você consegue já mais ou menos traçar um perfil meu, né? Que às vezes não tem absolutamente nada a ver com o que você tá tentando trazer. E é normal, né, num usuário, às vezes, numa entrevista, ele às vezes quer falar o que você quer ouvir. Às vezes as pessoas têm essa
Exatamente. Exatamente. É. Ninguém quer falar que gosta de ler um best-seller, alguma coisa aí que tá assim. Todo mundo quer ter fazer uma própria imagem de si mesmo, né? De como que eu sou inteligente, como que eu sou culto, né? Bem conhecido e tudo mais. Eu acho que se conecta bastante com o CRO no quesito de, muitas vezes você tá pesquisando alguma coisa ali, faz alguma pergunta no site e tal, e a pessoa, não, amei, não deu erro nenhum, tô seguindo aqui tranquilamente. E aí você vai combater isso que a pessoa tá dizendo com o comportamento dela de fato e ver várias nuances ali, né?
Essa questão que você disse de o usuário falar o que tu quer ouvir, eu vejo muito essa questão, essa tendência, quando a gente tá rodando assim um teste monitorado, usando algo como assim usertesting.com, que você acaba tendo que pagar para ter acesso a uma audiência que você vai entrevistar, né? Então, essa pessoa que você está conversando, ela está sendo paga, ela está sendo remunerada para aquele tempo, uma hora de conversa e navegação entre o teu produto. E ela tem uma tarefa para realizar, que é o que você está estudando. E você vê, assim, quando as pessoas são remuneradas, se você não trabalhou bem essa questão de icebreaker, a pessoa, ela quer te dar respostas, ela quer falar o que você quer ouvir, porque ela se sente meio que na necessidade de contribuir, o fato dela estar sendo remunerada, e a entrevista, né, a pesquisa em si, acaba não tendo a maior qualidade possível, porque ela acaba sendo tendenciosa. É muito interessante ver isso do teu olhar de jornalismo.
Isso acontece também muito no jornalismo, porque as pessoas, elas também, muitas vezes elas estão querendo, como a Ana falou, passar uma imagem de si mesmas, ou até falar aquilo que você está procurando. Por isso que, apesar de você ter um tema, e a gente também com User Research, a gente está querendo descobrir alguma coisa, né? E a gente sabe, como CRO, se tem uma coisa que a gente tem que ter é a mente aberta. Quando a gente está verificando o que está ocorrendo, quando a gente está fazendo análise de dados, né? Também vale para o User Research. Às vezes você está procurando um problema, você não pode ignorar que você encontrou outro. Acho que isso acontece todos nós, toda hora, né? Que a gente não pode ter a cabeça fixa para isso. Eu, na minha carreira de repórter, já cometi erros, claro, a gente comete até hoje, em, às vezes, ter perdido isso, né? Ou seja, depois de ter voltado para a redação, escrito a matéria, a pessoa, como é que foi a entrevista? Você começa a contar como é a entrevista, a pessoa, mas você não percebeu isso? E você, não percebi. E aí você vê que você deixou passar alguma situação importante por não ler nas entrelinhas do que o entrevistado estava te falando.
Interessante.
Exato. Então, isso ajuda muito. É claro que fazer user research tem uma série de técnicas para poder deixar a pessoa, mas esse icebreaker eu acho fundamental. Inclusive, quando está tudo desligado, né? Ou seja, você não está gravando oficialmente, você mesmo fazer uma crítica informal ao seu produto para o cara que está, ou para a pessoa que está ali do outro lado. Que a pessoa, ela já... Ele está criticando o próprio produto, sabe?
Bem legal.
Essa é uma tática, um takeaway de hoje já, hein? Essa é uma tática bem on point.
Ajuda. Geralmente, quando eu faço isso, o usuário ele tende a ser menos positivo. Isso é bom, porque às vezes a pessoa também tem medo, né? Poxa, imagina, você está aqui me chamando para eu falar do seu produto, eu vou criticar o teu produto na sua frente. É delicado, né?
Eu já vi isso em algumas entrevistas de RH, que o gestor, ele acaba falando assim, não, eu já tive experiências negativas em outras empresas, e aí fala e tal, querendo puxar um pouco disso do candidato, porque se você for esperar que isso surja organicamente, a pessoa não vai falar mal de... O RH espera, né, que a pessoa não fale mal de experiências anteriores, então é uma jogada aí de psicologia que eu acho sensacional.
A crítica, ela tem que também ser cuidadosa, a crítica, sim, que você faz informal, também para você não querer levar ele, ficar focando só naquele ponto, é mais uma forma de você falar, eu sei que o produto tem problemas, e é justamente o que eu tô tentando buscar aqui também, né, além de não é só ouvir a parte boa, é ouvir a parte ruim, né, e saber onde tá. Eu vou dar um exemplo extremamente engraçado da outra vez que eu escutei, né, essa história de você usar selfie ou não pra aprovação, eu nunca tinha escutado, né, a pessoa, ela foi tão honesta que ela falou assim, eu odeio ter que fazer selfie porque eu nunca estou arrumada pra fazer selfie.
Olha só.
Quando ela me falou isso, eu comecei a usar isso em outras entrevistas, né? De falar assim, nossa, desculpa, eu não tô arrumada, né? Seja, eu sou pego de surpresa. E esse assunto surgiu em várias outras vezes, a história da selfie. A pessoa falou,
interessante.
Quando aparece a selfie, fala, nossa, mas eu não tava me esperando, eu não tava preparada, né? Minha foto não saiu legal, entendeu?
O que que tu lembra ter aprendido, assim, de mais importante em um projeto que talvez seja recente ou talvez tenha marcado a tua carreira? Que você possa compartilhar conosco e com a audiência para a gente aprender contigo.
Claro. Olha, o que eu estou passando atualmente, né? Eu estou na minha empresa atual desde janeiro e eu vim justamente para dar o kickoff no programa de experimentação. E por que está sendo interessante? Porque, claro, é uma empresa que ela tinha uma presença no offline muito forte, ela começou digital há menos de 10 anos, né? Tendo que trabalhar com sistemas legados, de legacy, né, que existiam antes, né? Então, existe uma série de desafios, mas o desafio para mim é justamente você conseguir lançar um programa de experimentação, tendo que começar a fazer testes, conectar todo mundo, sem ter um time que faz análise de dados, sem ter, ou seja, e você e ter que identificar todas as oportunidades e tá puxando e trazendo coisas novas para a empresa. Então, eu tô sentindo assim que o impacto tá sendo muito legal e o aprendizado para mim também tá sendo de ver os outros departamentos. Eu tô trabalhando com muito mais times do que eu trabalhava antes, porque não é simplesmente lançar só o experimento, é lançar todo o programa, né? Não é plantar uma árvore, é plantar floresta. E, claro, ou seja, a parte de gestão, ter que contratar uma equipe, ter que ver para que lado que você vai no termo de experimentação, saber que tem partes do técnico que precisam ser melhoradas, então você não pode ainda testar lá porque os dados não são relevantes, você tem que começar por uma outra área que talvez até não seja mais vantajosa, mas você precisa começar para poder as pessoas começarem a entender como funciona a experimentação, não é simplesmente fazer um teste, declarar um vencedor com base, esse aqui teve 2%, esse 1 acabou, tá aí, né? Como é que funciona o cálculo de estatística de significância, como é que funciona análise pré-teste. Então, eu já estou sentindo um feedback um pouco diferente das pessoas, sabe? As pessoas, elas já começam a vir para mim com problemas e não com as soluções, né? Elas já começam... Então, por isso que eu estou falando, está sendo o maior desafio, né? Porque mexer numa situação inteira, né? Não existia um departamento, ter que criar ele do zero. Eu, no primeiro momento, achei que eu não estava preparado. Continuo achando, é que nem ser pai, mas você tem que fazer, porque é o desafio que está na sua frente.
Uma das referências que vem na minha cabeça aqui para compartilhar contigo e até com a nossa audiência, pelo fato de você mencionar trabalhando com a criação de um programa de experimentação do zero, tem bastante desafio aí, né? A questão do sistema operacional que você decide, a linguagem que a empresa vai começar a utilizar para essa cultura de experimentação, as contratações, a questão de estrutura, você vai organizar isso como um centro de excelência ou a equipe de experimentação dentro das equipes de produto. Você mencionou a questão de estar trabalhando com mais equipes, então tem uma colaboração, né? O fator colaboração cresce de forma exponencial. Uma coisa que tem passado, pelo menos na minha experiência na última semana, eu tenho trabalhado com uma enquete que para gerentes de experimentação que estão fazendo gerenciamento de programas, para entender o estado de maturidade do programa em relação à empresa. Então, o site é exp-growth.com, exp-growth.com. A gente vai fazer questão de colocar isso na referência do programa. E é uma enquete que você responde algumas perguntas. Esse processo foi criado pelo time de experimentação em parceria da Microsoft com Booking.com, para auxiliar as empresas em situar o processo de desenvolvimento de experimentação desde uma etapa de maturidade crawl até o que eles chamam de fly. Então, assim, eles dividem em quatro diferentes maturidades: aquela questão da equipe que está rodando o primeiro experimento, que está fazendo análise totalmente manual, que ainda não tem desenvolvedores e profissionais de experimentação nos independentes times de produto, até uma empresa que está no nível de Booking.com, que tudo é testado antes de produção, análises são totalmente automatizadas, a empresa inteira tem acesso a um equipamento, né, uma infraestrutura de teste que eles podem usar de maneira independente. Então é bem bacana, talvez, Fabrício, você vai conseguir fazer uso desse material e até reportar. Eu utilizei algumas semanas atrás para fazer o reporte para um time que eu estou auxiliando, para dar essa visibilidade que, ó, hoje nós estamos aqui, ó, estamos caminhando, walk, mas ainda a gente está longe de run, né, correndo em relação à nossa maturidade. Aí o que a gente pode fazer? Puta, a gente podemos fazer, priorizar essas iniciativas aqui e olhar para essas medidas, esses KPIs, para que a gente tenha certeza que esse programa está crescendo em termos de maturidade e que a empresa como um todo está pensando nessa, né? Essa coisa que a gente vê muito em discussão, a cultura de experimentação, como é que mede isso exatamente, né? O que isso significa? Acho que essa enquete ajuda bastante a colocar um frame, né? Colocar isso de uma maneira mensurável e uma maneira mais palpável para equipes trabalharem. Acho que você vai conseguir tirar um bom material disso para esse teu novo projeto.
Eu não tenho a menor dúvida. E o que eu vou fazer é o seguinte, depois eu vou te contar como saiu o resultado e como foi apresentar esse resultado dentro da empresa. Ainda bem que no lugar que eu trabalho, as pessoas, até diferentemente de outros locais, elas estão muito abertas à experimentação. Elas podem ainda estarem conhecendo como funciona a parte estratégia, mas, assim, eu já tenho uma grande vantagem, que é, a gente realmente precisa, porque nem sempre é assim.
Isso, a gente trouxe isso em episódios passados sobre essa importância da experimentação estar como cultura, né? A gente fala de testagem, da questão do teste AB que você trouxe, a parte estatística, mas a gente esquece que um passo atrás, né? Antes disso, a pessoa precisa querer testar, ela precisa estar aberto àquilo ali, porque não adianta a gente estar martelando, né, sobre a importância disso aí, e as pessoas virem querendo soluções, já quererem aplicar e tudo mais, e não estarem abertas à experimentação.
Essa questão de cultura, eu tô para dizer que é um dos mais difíceis, né? Um dos desafios mais complicados. E eu gosto de sempre usar a referência da Microsoft. Microsoft hoje é uma empresa referência em questão de cultura de experimentação, mas quando o Ronnie Cohave, né, que é um autor bem renomado nessa área de experimentação, quando ele começou a criar o primeiro programa de experimentação da Microsoft alguns anos atrás, ele disse que foi necessário mudar o CEO da Microsoft para que a empresa como um todo parasse de celebrar que um novo produto foi para o ar e passasse a celebrar que o novo produto foi para o ar e gerou um resultado de performance XYZ. Então pensa, uma empresa como a Microsoft, tudo bem que tem toda aquela o sentimento de corporação, mas se eles tiveram que, né, fazer uma mudança de CEO, imagina outras empresas que estão em diferentes etapas de crescimento, quando a cultura de experimentação não existe, essas mudanças tectônicas que precisam acontecer dentro do ambiente de trabalho para que isso comece, para que o valor a um teste AB seja dado como nós entendemos que é o futuro de empresas de sucesso.
Eu não sabia da história da Microsoft. Interessante trocar o CEO.
É uma loucura. Pensou-se a moda
imagina. Pega? Tinha que ser a troca de CEO. Não, eu tô brincando, pelo amor de Deus.
A gente mal tem verba e voz pra poder falar sobre outras coisas. Quem dirá sobre trocar CEO de empresa?
É verdade, mas tem todo sentido, porque geralmente isso parte muito do CEO. Se o CEO não tá aberto a experimentar, Sim. É o primeiro, mas se ele tá aberto a experimentar, só que quer só experimentar as ideias dele ou ideias que não tenham a famosa data-driven analysis por trás, porque isso é comum, né? A famosa WIPO e tudo mais. Isso pode acontecer também, né? As pessoas Sim. Às vezes estão, eu quero testar. Mas eu acho que o que tem que ter testado é porque o site é feio, entendeu? Então, Sim. Esse problema está sendo, vamos testar uma versão mais bonita e sem uma análise mais profunda.
Sim.
E aí, quando você desafia aquela hipótese que ela tem e muitas vezes, né, os dados não comprovam, eu também já vi frustrações das pessoas, né?
Sim, tipo, a gente tem que se desapegar muito disso. Eu não sei se tá rolando isso na Europa também, mas eu tive um papo com uma startup essa semana, muito interessante, que eles estão criando uma diretoria separada, exclusiva para growth e experimentação. Então eles têm um CGO.
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 Interessante.
Né? Chief Growth Officer.
Isso é interessante. Eu trabalhei num e-commerce que tinha essa estrutura, o Chief Growth, porque era num e-commerce de uma indústria muito específica, que dependia muito de SEO, assim, uma indústria que não podia rodar muito paid acquisition, por várias limitações políticas. E durante a pandemia, aquela empresa também entendeu, o que a gente precisa aqui, na verdade, é um CDO, para conseguir dar conta dessa demanda que vem. Uma história até parecida com o que o Fabrício mencionou no começo da carreira ali, né? Entrou num produto que tinha um crescimento orgânico muito alto, o CDO em ação. Interessante você ver isso no Brasil, Ana?
Não tanto. Eu vejo que é um movimento, assim, que ainda tá começando, sabe? Essa startup, ela me chamou a atenção por ser uma das primeiras que eu vi com esse cargo, sabe? Muito bem definido, na diretoria, e uma base, uma estrutura, assim, que começa a caminhar pra ter uma estrutura que permeia a experimentação por toda a empresa, sabe? Então isso Sim. Diz muito sobre a importância que eles estão dando, né, para essa área.
Interessante. Inclusive eu já vi, né, até colegas estrangeiros de CRO falando sobre, no final das contas, o nome, talvez o nosso nome não seja, ainda mais no Brasil, né, que CRO tem Conselho Regional de Odontologia, não é isso?
Sim!
Se você falar que você é de CRO, o pessoal vai achar
essa
que
você não
trabalha.
Sabia.
Você vai achar. Minha esposa é dentista, então... Quando eu falei pra ela que eu ia migrar pra CRO, ela falou, hã? Como assim?
Você vai trabalhar lá?
A gente não tá aqui agora? Mas também essa questão, muitas vezes, né, se você lê as vagas de emprego disponíveis com nomes diferentes, né, e-commerce manager, o growth manager, você vê que tudo tá interligado, né?
Sim.
Acho que a gente fala de CRO, growth, mas no final dos contos, CRO pode fazer parte do growth, o growth pode fazer parte do CRO. Depende de como cada empresa encara isso.
Sim.
Aqui. E na Europa, eu, uma coisa que é importante falar, a gente às vezes sempre pensa na Europa como se fosse um mercado unido, com um índice de uma maturação, um amadurecimento igual, mas não. Né? A gente, por exemplo, eu hoje trabalho na Espanha, já trabalhei na Alemanha, e as empresas de tecnologia têm níveis de amadurecimento diferente, inclusive com o que a gente vê na Inglaterra também. Imagino que o John também tem muita experiência para falar sobre isso.
É verdade.
Na Espanha, eu acho que talvez, escutando o que eu escuto do Brasil, seja algo muito, muito próximo com o que existe no Brasil. Já existem algumas empresas que já fazem, mas é uma situação que está começando a aquecer agora. Estão, né? Surgindo várias oportunidades, empresas que estão migrando para... que fazem análise de dados, que estão começando a abrir seus escritórios na Espanha, porque a coisa está começando a acontecer. Mas... na Alemanha, por exemplo, já era um pouco mais amadurecida essa história do CRO, né? Já mais empresas fazem isso, mais startups já buscam essa situação. Provavelmente, Chief Growth Officer lá na Alemanha já deve ser um cara que deve estar em algumas startups, sim. Talvez aqui na Espanha nem tanto. Mas isso é, assim, puro achismo, hein? Sem base de dados nenhuma.
Best practice, Ana.
Exato.
Vamos fazer uma tomada rápida de o que a gente está fazendo de forma produtiva, que a gente está se divertindo com. Então, estou querendo pegar algumas sugestões e referências de... Pode ser um podcast, pode ser um livro, pode ser um power walk depois do almoço, lendo e-mail... Uma atividade que você queira compartilhar conosco e com a nossa audiência. Eu vou começar, tenho me divertido bastante com esse podcast My First Million. Foi uma recomendação de um amigo meu, trabalha na parte de produto aqui na Polônia. E eu gosto muito de escutar as discussões deles em relação ao futuro dos NFTs. Né? Essa nova tecnologia de blockchain, de contratos inteligentes, smart contracts... Tem sido algo parte da minha rotina, um podcast adicional para o meu Spotify. Ana.
Legal demais, John. Eu tenho tentado agora participar de mais eventos, então o Optimizely vai fazer um evento essa semana, terça-feira, chamado Opticon. Então estou bem ansiosa para ver o que uma ferramenta de testes AB está trazendo aí de novidade. E mais pro final de outubro tem o Edwards? Não me lembro
Edwards,
agora. Edwards, sim. Yeah. Eles vão falar de otimização de conversão. E tô bem ansiosa, nunca participei de nenhum evento deles. Fiquei sabendo pelo pessoal da empresa agora. E vamos ver. Tô bem ansiosa.
Legal, hein? Legal.
E você, Fabrício?
Eu não sei se é muito geek ou não, mas quando eu saio pra dar minha corrida... É, umas duas vezes por semana, ao invés de ouvir música, eu vou ouvindo podcast, porque é o momento que eu tenho de paz pra poder.
Tá valendo.
Eu gosto muito de escutar o CRO Café, tem a versão em inglês, tem a versão em espanhol, tem sido divertido pra mim, inclusive a entrevista quando ela deu pra vocês, eu escutei enquanto corria, é o momento que eu tenho utilizado pra mim, não pra estudar, mas pra sim ouvir os podcasts e tentar. Ser desafiado e coisas novas. E outra coisa divertida que eu tenho feito, que é dentro do trabalho, mas tá valendo, eu comecei a cada 15 dias a criar o que eu chamo de Conversion Learning Sessions. No caso, tem uma pessoa do meu time, cada um de nós é responsável por cada uma das sessões trazer um tema no qual a gente faz uma pesquisa, ou que a gente leu, ouviu no podcast, tentar trazer pra gente discutir de uma forma divertida e ver, né, hipoteticamente, se a gente aplicasse no nosso dia a dia, na nossa empresa, o que a gente poderia sair. São sessões extremamente divertidas, que tem participado 3-4 pessoas de outro time, estamos falando aí de 5, com a gente dá bastante risada por uma hora, e muitas vezes saem coisas interessantes, que já fizeram algum outro projeto virar experimentação. Eu ainda não tenho os resultados dessa experimentação, porque eles estão acontecendo enquanto a gente fala. Mas foi divertido, apesar de ser coisa de trabalho, foi bem divertido.
Bem legal. Então é isso por hoje, pessoal. Muito obrigado pelo papo aqui. Acho que a gente chegou em muitas conclusões. E bom saber sobre a sua trajetória, Fabrício. Muito obrigada por ter compartilhado com a gente.
Eu que agradeço o convite e prazer estar aqui falando.
Ana, esse episódio com o Fabrício foi muito show, né? Mais um brasileiro no exterior. Gostei demais de entender essa jornada de jornalismo para experimentação. O que, que tu achou?
Simplesmente sensacional. Eu acredito muito que, independente da área que você quiser migrar, você consegue estabelecer uma conexão com seus aprendizados de atuações anteriores. Mas ver o Fabrício usando coisas do jornalismo diretamente no CRO, pra mim foi uma surpresa bem legal. Já, inclusive, peguei várias dicas, já tô doida pra aplicar, principalmente a respeito da comunicação dos resultados de teste para stakeholders.
Olha, pro pessoal que nos ouve, tenho 2 call to actions. Vem fazer parte do nosso canal brasileiro no Slack da Experiment Nation e compartilhe o episódio com pessoas que possam se beneficiar do conteúdo.